Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite. E se você, meu amiguinho, minha amiguinha, já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é? Se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são? Então, esse podcast é feito exclusivamente para você. E no nosso É Por Isso de hoje, a gente vai explicar por que pessoas com deficiência existem. E eu tô aqui com Marina Batista, que é ativista contra o capacitismo, designer, palestrante, colunista, modelo e é também lá do site Rodando Pela Vida. Seja muito bem-vinda, Marina Batista.
Oi, pessoal, tudo bem, Samuel? Um prazer estar aqui com vocês falando sobre deficiência.
O prazer é todo nosso. Olha só, como a gente sempre fala aqui para os nossos convidados, você acaba de ganhar um título, que é o título de Tia Marina.
Oba!
Agora você virou Tia Marina. E para começar o nosso papo, Tia Marina, eu queria muito que você explicasse para os nossos ouvintes, todas as pessoas com deficiência são iguais?
Não, elas não são iguais. Porque para começar, todo mundo é diferente.
Uhum.
Não tem um amiguinho que seja igual ao outro. Então não tem por que uma pessoa com deficiência ser igual à outra.
É verdade. E por que que há tipos de deficiências diferentes?
Porque as deficiências, elas se apresentam de jeitos diferentes.
Uhum.
Você pode ter um amiguinho que ele vai precisar de uma cadeira de rodas, ou às vezes ele vai conseguir andar do jeitinho dele, sem precisar da cadeira. Ele vai precisar de uma muleta,
uhum.
Ele vai ter uma deficiência visual, que não vai conseguir enxergar, pode até não conseguir ouvir, pode até parecer que ele não tem uma deficiência às vezes, mas ele tem, porque ele não consegue ter a mesma reação que você, ou mesmo comportamento. Então, tudo isso faz as deficiências serem diferentes entre si.
E é verdade que há tipos de deficiência que são invisíveis e a gente não consegue identificar só olhando para uma pessoa, Tia Marina?
Tem sim. Só olhando, a gente não consegue saber se o amiguinho consegue ouvir.
Uhum.
Então, isso é uma deficiência invisível. Só olhando, a gente não consegue saber se o amiguinho tem alguma questão com o autismo.
Uhum.
Se ele vai ter um comportamento ou uma reação diferente ao que você falar. Por exemplo, tem muito autista que não consegue ficar conversando, não consegue falar, não consegue ter muita gente ao redor. Tem muito autista que ele tem a audição perfeita, mas ele vai reagir diferente a, por exemplo, um garfo que cai no chão, porque é um barulho muito fininho,
uhum.
É estridente, e aquilo irrita ele de um jeito que ele não consegue controlar a reação dele.
E eu queria te perguntar uma outra coisa, Tia Marina, que é, ao longo da história, sempre houveram pessoas, né, com deficiência na história da humanidade, não é mesmo?
Sim, sempre houveram. E se a gente for parar para pensar, tem vários desenhos da Disney e de outros estúdios de desenho animado que tratam sobre deficiência. Por exemplo, se vocês perguntarem para o papai e para a mamãe de vocês, tem um desenho que é muito clássico da infância deles, chamado O Corcunda de Notre Dame.
É verdade.
O Corcunda de Notre Dame é um desenho sobre uma pessoa com deficiência. A Bela e a Fera, ela é uma pessoa com deficiência quando ela se transforma numa fera. Ela era um príncipe, ela era uma pessoa igualzinha às outras e transformaram ela numa pessoa com deficiência, porque ela continua tendo todas as necessidades humanas, mas transformaram ela numa pessoa que ela não é bem vista na sociedade.
E eu queria te fazer uma última pergunta, baseado nessa reflexão mesmo de convivência, Tia Marina, que é, por que que é importante, então, né, tornar os ambientes o mais acessível possível para as pessoas, sobretudo para as pessoas que têm deficiências relacionadas à mobilidade, e por que que é importante incluir todo mundo para conviver juntos.
Vamos pensar como cada amiguinho se sentiu na pandemia, tendo que ficar em casa, sem conversar com ninguém, a não ser pela internet, sem poder fazer brincadeira, sem poder ir na rua. Não foi legal, foi? É. Eu acho que ninguém gostou, mas era necessário. Acontece que fora da pandemia, não é necessário que isso aconteça com as pessoas com deficiência. E é isso que acontece normalmente quando elas não têm acesso, quando não se tem uma rampa num lugar, quando não se tem um elevador, quando não se tem uma vaga. Por exemplo, todas as pessoas com deficiência, crianças com deficiência, deveriam estar na escola estudando com vocês. Uhum. Mas quantas amiguinhas com deficiência vocês têm?
É verdade, é verdade. O princípio básico é da harmonia, né? De conviver com as pessoas em harmonia. Quanto mais pessoas a gente tem próximas da gente, melhor é a convivência, melhor é a nossa vida. Não é mesmo?
Exatamente, exatamente. E é um direito delas, porque elas são crianças como qualquer criança. Elas têm esse direito de conviver, de fazer amiguinho. E o único jeito de crianças com deficiência e pessoas com deficiências adultas serem incluídas cada vez mais é começar desde cedo a incluir elas em todos os lugares.
Tia Marina, para concluir nosso papo, eu queria te dizer o seguinte: o nosso podcast aqui ele é um exercício de imaginação. A gente propõe imaginar cenários hipotéticos, fantasiosos, caóticos, enfim, a gente sempre tenta brincar com essa coisa do e se alguma coisa acontecesse. E eu queria te perguntar uma coisa. O que você imaginaria que aconteceria no mundo se um dia a gente acordasse e todo mundo, absolutamente todo mundo, tivesse algum tipo de deficiência?
Sabe o que eu acho? Eu acho que todo mundo passaria a botar rampa nos lugares. Eu acho que todo mundo deixaria de olhar para quem usa uma cadeira de roda, de apontar para o amiguinho, porque ia estar todo mundo igual. Ia todo mundo passar a deixar de fazer brincadeiras chatas com o outro tirando sarro do outro por ser diferente. Ia todo mundo ser diferente. Ia todo mundo ter uma deficiência. E tudo que uma pessoa com deficiência vive ia ser o normal.
Então é por isso que pessoas com deficiência existem. Olha só, Tia Marina, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Mas antes da gente fechar aqui o nosso papo de hoje, eu queria muito que você deixasse os seus links das suas redes sociais, enfim, dos seus projetos, para que a gente pudesse convidar não só as crianças, mas os papais, as mamães, enfim, os titios e titias, para conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Como é que a gente faz para encontrar mais sobre a Tia Marina aí na rede?
Bom, nas redes sociais, eu sou a Rodando Pela Vida sempre. Então é @rodandopelavida. Em qualquer rede social, mas vocês vão me achar mais fácil lá pelo Twitter, tá? Eu tenho meu site também, que é o rodandopelavida.com.br, e logo, logo eu vou estar lançando um podcast também.
Que legal, a gente tá ansioso. Então a gente vai ficar acompanhando os seus projetos, Tia Marina, pelas redes sociais, para quando chegar esse novo projeto, esse novo podcast, a gente também vai divulgar por aqui. Tia Marina Batista, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua gentileza de gravar com a gente hoje e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Até, gente.
Tchau, tchau, pessoal.